Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Nosso bate-papo nesta segunda-feira é sobre voz. Nós vamos entender um pouco sobre a qualidade da voz. Para isso, nós estamos trazendo alguns dados curiosos. Durante a mostra de profissões realizada no Sesumar, semanas atrás, foi feito um estudo entre os participantes e a pesquisa concluiu que muitas pessoas têm algum tipo de alteração na voz, ou mesmo o que se fala, o que se chama de voz fraca. Você vai entender o que é isso aqui com a gente, dentro do CBN Saúde. Nós estamos recebendo, nesta manhã, a coordenadora do curso de Fonoaudiologia do Sesumar, a professora Vivian Ferreira Dias. Professora Vivian é mestre em Ciência Cognitiva e Filosofia da Mente pela Unesp, é especialista em leitura e escrita pela CEFAC de São Paulo, também é fonoaudióloga, foi tenente fonoaudióloga da Força Aérea Brasileira e nós estamos recebendo com muita honra nessa manhã a professora Vivian. Vivian, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Bom dia.
Bom dia, obrigada.
Bom, eu gostaria de saber primeiro um pouco a respeito desse estudo. Como surgiu a ideia de fazer um estudo durante a mostra de profissões?
Então, na verdade, nós oferecemos alguns serviços durante a mostra, não só o curso de fonoaudiologia, mas todos os cursos da área de saúde. E o nosso serviço oferecido foi uma avaliação vocal breve. Nós não usamos nenhum instrumento, foi uma avaliação perceptiva, utilizamos alguns exercícios, algumas medidas, mas que já dá para ter uma ideia do funcionamento vocal, se a voz tem uma boa qualidade, se o uso da respiração está adequado. E algumas pessoas procuraram esse serviço, dentre os jovens e alguns professores também. E o que nos chamou a atenção foi que a grande maioria, a maior parte das pessoas realmente tem alguma alteração na voz, não faz o uso efetivo da sua voz. Algumas dessas pessoas já tinham algum tipo de queixa, algum diagnóstico fechado, principalmente dentre os professores, mas os jovens também mostraram que podem se beneficiar das orientações vocais e que não fazem um uso efetivo da voz, mostrando alguma rouquidão, algum esforço excessivo ao falar, uma voz pouco projetada. Então, a gente chegou a essa conclusão e aí, com esses dados, a gente resolveu tabular, organizar e chegamos, então, a essa conclusão, que, embora seja uma amostra pequena, já deu para ter uma ideia, né? Nós fizemos 45 avaliações, que muito pode ser melhorado em relação à voz de todas essas pessoas.
Professora Vivian, quando a gente fala de voz, acho que a gente está falando de algo que quase sempre é negligenciado, né? A gente cuida de um monte de coisa, da saúde, mas raramente a gente se preocupa em cuidar desse instrumento importante. A gente se esquece que existe uma saúde também aí envolvendo a voz, né?
Uhum. Geralmente as pessoas atrelam muito a questão da saúde quando já existe uma doença, né, onde já tem algo muito mais grave, aí sim vai procurar um médico. Mas há muita coisa por trás da voz que pode, inclusive, nos levar a suspeitar de alguma coisa. A alteração vocal, ela pode ser tanto indicativo de algo mais grave, como o bom uso da voz, ela vai se refletir em todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, essa é a voz que eu tenho, não há o que ser modificado. Mas muito pode ser modificado. A voz da gente, ela demonstra muito da personalidade, da firmeza. Então, uma voz forte, bem colocada, ela vai passar uma boa imagem do falante. E aí sim, é que não se sobressai, a gente consegue passar o conteúdo daquilo que a gente está falando e com uma voz agradável, isso é muito mais fácil. Porque toda alteração vocal ou na fala, a alteração vai se sobressair. Parece que as pessoas prestam mais atenção naquilo que está alterado, por exemplo, uma pessoa que gagueja, que tem uma interposição na língua, que tem uma voz com uma qualidade vocal muito ruim, o conteúdo da mensagem acaba sendo colocado de lado. Então, realmente, a gente acaba negligenciando, muitas vezes não percebendo, e só quando está no ponto crítico que a gente percebe que as pessoas procuram ajuda. Isso é muito comum dentre os professores. A gente vê que muitos deles são desviados de função, muitas vezes simplesmente por conta da voz. E é algo que demanda cuidado, como tudo na vida. Parece que é uma coisa assim que sai naturalmente, que flui naturalmente, mas que não. Ela
precisa. Tem um instrumentozinho aí que precisa estar funcionando bem.
Exatamente, né? Que são as nossas pregas vocais, né? A laringe, que se a gente for sentir, ela fica no pescoço, um pouco acima A gente tem esses anéisinhos aqui, chamado traqueia. Acima dela, no homem mais fácil de perceber, né, que é o famoso pomo de Adão, a gente percebe, fica bem evidente. E esse instrumento tem que estar funcionando bem, né, as pregas vocais vibrando naturalmente, sem esforço no pescoço, mas também não é só a laringe. A laringe seria, assim, o mecanismo inicial, a matéria-prima. Mas aquilo que está acima da laringe, até que a voz saia realmente, né, passe pela cavidade oral e saia, tem todo um caminho aí que deve ser percorrido e que a gente tem que cuidar bem também. Então, tudo aquilo que a gente utiliza, bebida alcoólica, cigarro, eles vão causar um transtorno por esse caminho que é chamado de trato vocal. Então, a gente precisa ter um motorzinho funcionando bem, que é a laringe, mas o caminho também tem que estar bom.
Você falou um nomezinho aí que a gente está escutando esse fim de semana, laringe, uhum. Porque o ex-presidente Lula está com câncer na laringe, e isso de alguma forma tem a ver com voz, tem a ver com o que a gente está conversando hoje, Vivian.
Tem tudo a ver, que é justamente esse motor, esse mecanismo da matéria-prima da voz. Então, para a gente produzir voz, primeiramente tem que ter ar. A gente produz a fala na expiração, quando o ar está saindo. Tanto é que se a gente colocar um espelhinho diante da boca, a gente vai perceber que ele está o tempo todo embaçado. A gente precisa respirar. Por isso a respiração é tão importante. Se a gente não faz pausa durante a fala, a gente não vai ter uma boa voz. E quanto mais intensa é a minha voz, mais ar eu preciso. É isso que é a diferença entre uma voz fraca, né, que não é forte, e a diferença entre uma voz forte e demanda mais ar. E quando o ar sobe, quando você está na expiração, ele deve encontrar as pregas vocais fechadas, que vão vibrar, produzir um som, que depois vai ser articulado aqui na boca. A gente mexe a língua, os lábios, produzindo os diferentes sons. Mas a gente precisa desse motor, dessa matéria-prima funcionando. No câncer da laringe, o que preocupa tanto, né, a gente tem a questão da alimentação, mas o impacto maior é em relação à voz. Então, se a pessoa tem uma alteração muito grande, um câncer muito extenso, muitas vezes ela chega a precisar retirar a laringe.
E ao retirar a laringe, obviamente, vai ter prejuízo para a fala.
Sim, ela não vai mais produzir a voz da maneira fisiológica usual que a gente utiliza.
Não tem mais som.
Não tem mais som. A gente tem outros mecanismos, a pessoa pode ser reabilitada, né? O fonoaudiólogo que faz esse trabalho de uso da voz esofágica, mas que é uma técnica complicada, não é todo mundo que se adapta a ela. A gente tem outros mecanismos de eletrolaringe, mas a voz usual, como a gente está acostumado, se tiver retirada total, ela nunca mais vai ocorrer da forma que ela ocorria antes. E mesmo que não haja uma retirada total da laringe, se precisar fazer uma cirurgia, né, o tumor, ele vai acabar tendo prejuízo na voz. Porque é uma estrutura muito delicada, a laringe ela é muito delicada e a musculatura funciona em harmonia. Qualquer lesão vai causar um prejuízo muito grande na voz. E a gente sabe assim que para determinadas funções isso é crucial, principalmente para um chefe de Estado, né, no caso do nosso ex-presidente, que de repente almeja uma reeleição, é muito grave, mas para a vida de qualquer um. Eu acho que a gente só percebe o tanto que a voz é impactante quando a gente a perde, porque enquanto a gente tem a voz, está tudo bem, mas realmente é um isolamento social, vamos dizer assim.
Poxa vida, no caso do presidente, então, ele que perdeu, ou que ele está com câncer na laringe, obviamente vai precisar de um tratamento, os médicos já apontam que tem 80% de chance de cura, mas pode haver prejuízo na voz, que é um instrumento de trabalho para ele importantíssimo, né? Ele é um articulador, um palestrante. A situação pode ficar um pouquinho complicada nesse sentido.
Com certeza. A voz, ela causa um impacto na vida de qualquer um, mas a gente sabe que para algumas pessoas é ainda maior, né? Não é a mesma influência que vai ter na vida de determinadas funções, determinadas pessoas. Para a função dele, com certeza, vai ser um impacto muito grande.
E aí altera mesmo timbre, potência, altera tudo?
Sim,
Vivian?
Altera. Altera tudo, altera a qualidade vocal. A gente tem um impacto realmente grande. Fica uma alteração evidente, uma qualidade vocal que não é prazerosa de se ouvir. É claro que hoje em dia as cirurgias, elas tentam ser o mais o menos invasivas possível, ou seja, preservar ao máximo as pregas vocais, mas nem sempre isso é possível, porque aí a gente vai levar em conta a saúde da pessoa, a preservação da vida. Então,
e nesse momento, mais importante é a vida do que necessariamente a qualidade da voz.
Não é o caso ainda do presidente, parece que eles optaram por fazer a quimioterapia inicialmente para que não seja feita uma cirurgia, porque a cirurgia ela já causa, assim, de cara, vamos dizer, uma alteração na voz. Já, com certeza, ele vai ter essa alteração, então por isso que eles optaram, até pela função dele, pelo tanto que a voz é importante, no caso dele, para iniciar com a quimioterapia.
Estamos conversando com a professora Vivian Ferreira Dias. Ela é coordenadora do curso de fonoaudiologia do SESUMAR, nossa convidada aqui no CBN Saúde.